você acha que não pode se surpreender com a docência, prepare-se, repense seus conceitos. E se achar interessante, sim, pode copiar as ideias.
É para copiar? Pode fazer dupla de três? Posso ir no banheiro? Vale ponto?
Vai dar visto.
Que dia é hoje? São quantas questões? Que isso, professora? Tem para casa?
Vem uma diretriz, por exemplo, ensinar vírus e bactérias, né? Eles falam, tem que ensinar vírus e bactérias. Mas fica a meu caso, a meu cargo, criar uma alternativa. Então, acho muito interessante. Tem um conteúdo chave, mas que não me obriga a seguir uma regra certinha.
Entendi.
Olá, este é mais um episódio do Encanta Prof, um espaço para o compartilhamento de vivências e troca de encantamentos no contexto educacional. O Encanta Prof é uma produção do CRBio 04, tendo neste episódio eu, Rosi Isaías, como entrevistadora e o professor Josimar Costa como entrevistado. Olá, professor Josimar, você pode se apresentar para a nossa audiência?
Olá, tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você acessar a plataforma. Meu nome é Josimar Costa, eu sou ex-aluno do ICB, sou graduado desde 2020, inclusive fui aluno da professora Rosi e do professor Fernando, do Departamento de Anatomia Vegetal do ICB. Eu, além da graduação de 2020, também tenho duas pós-graduações em Metodologia de Ciências e Biologia, Ensino e Psicologia e Educação, além de outros cursos que eu fiz adicionais da área de licenciatura em educação.
Maravilha! Tá animado, continua estudando.
Continuo. Inclusive, eu leciono na rede estadual de Minas Gerais, no turno da tarde, para as turmas de nono ano e primeiro ano do ensino médio.
Ah, pegou o Fundamental 2 e o médio.
Exato.
Uma transição boa aí, né? Então, Josimar, nos conta um pouquinho sobre você, a sua história, até chegar na docência.
É uma coisa até engraçada, né, curiosa de se ver, que antigamente eu sempre pensei em fazer o curso de agronomia. Eu gostava muito da área de plantas e vegetais, né, e também dos insetos que agem no mundo vegetal, que interagem com as plantas.
Eu não sei, eu acho que o Josimar vai acabar fazendo um mestrado aqui com as galhas, hein, gosta de planta, gosta de inseto, aí, ó.
Quem sabe, futuramente eu não descarto, né?
Tá.
Então eu tenho histórias bastante curiosas. Que onde que eu ia com os meus pais, em regiões de mata, eu sempre gostava de matar insetos e abrir para ver o que tinha dentro.
Ó! Oh.
Né? Ah. Para um biólogo é uma coisa um tanto, né, inusitada. Então, sempre tive curiosidade para saber como era o corpo dos insetos na área interna e qual era a interação deles com as plantas e também as diferenças entre as células vegetais e animais. Então, inicialmente, eu sempre pensei em fazer o curso de agronomia. Mas o tempo foi passando, eu fui pegando experiência de vida, fui vendo que as outras áreas da biologia também me interessavam, e desde o sexto ano do fundamental, eu sempre me interessei por ciências e biologia, né? Eu acabei, então, me decidindo em fazer o curso de ciências biológicas e parar de licenciatura.
Ah, maravilha! E lá agora a sua realidade, né? Você parou de matar insetos e abrir insetos, tá com os alunos em sala de aula. E a gente sabe que nem todo aluno tá muito interessado nos conteúdos, né?
Exatamente, uma realidade.
É muita informação vindo de muitos meios para eles quererem sentar na sala de aula e nos ouvir. Mas conte para nós aqui se você possui exemplos de métodos ou técnicas que você utiliza para ensinar aqueles temas que, a princípio, não são tão animadores aos olhos dos alunos.
Bom, Rosi, inicialmente, quando eu vejo que um grupo de alunos não tem interessado em um determinado conteúdo, eu procuro dar uma super aula, mostrando vídeos e imagens, né? Tentando inserir aquele conteúdo na vida deles, tentando mostrar que aquilo é importante no cotidiano deles. Depois desse aulão, eu tento dar uma aula de campo ou uma aula de laboratório para poder inserir mais o conteúdo e mostrar que aquilo é importante e relevante no jogo de vida deles, né? Eu tenho dois exemplos de atividades que eu já fiz em sala e funcionaram.
Então conta aí para gente.
O primeiro foi um jogo de cartas com relação à importância dos insetos. Após um aulão sobre a importância dos insetos e a interação deles na vida das plantas e dos humanos, eu montei um jogo de cartas, em que os alunos se reúnem em um grupo, cada um lança uma carta, um cartão, sai um nome de um inseto, uma fotografia, um desenho, e de acordo com a aula que eu dei, ele fala, esse inseto é importante em quê? Por exemplo, cai uma carta onde tem uma abelha. A abelha age em quê? Polinização. Sem polinização, nós não estaríamos vivos.
Com certeza.
Porque elas fazem parte da produção primária. Né? E se for, por exemplo, um inseto que come a larva de um outro inseto que é prejudicial, ele também é importante. Como, por exemplo, nós temos as libélulas, que elas comem as larvas do Aedes aegypti. Né? Então, elas fazem um trabalho importante, né, na eliminação do mosquito antes dele se formar e gerar a dengue. Né? Eu também lancei um outro jogo, mesmo de cartas, onde cada aluno lança um cartão, uma carta num grupo de alunos com o nome de uma organela, de uma célula animal ou vegetal, e o outro aluno, o colega, ele tenta adivinhar a função da organela. Por exemplo, o ribossomo, ele participa do mecanismo de síntese de proteínas. Assim como cai o núcleo, né? Cai o RNA mensageiro, cai uma membrana, um lisossomo, que é a digestão celular. Então, os dois jogos funcionaram muito bem até hoje, que eu apliquei no primeiro ano do ensino médio.
São jogos que ajudam, se eu estou entendendo, a fixar o conteúdo.
Exatamente.
Eles aprenderam e agora eles vão brincando ali de uma forma mais lúdica.
Fixa. Isso é um jogo didático, mas tá bacana e que tem lançamentos.
Super. E esses jogos ficam em algum repositório ou eles estão na sua propriedade particular?
Na minha propriedade particular. Mas quem se interessar, eu posso compartilhar.
Ah, legal, legal. Eu sempre fico imaginando que a gente tem que criar esses repositórios. Tem muita coisa no Instagram, né? Que a gente possa acessar as cartas, porque senão a gente está sempre inventando a roda, né?
Mas a pessoa que se interessar, eu posso compartilhar, não tem nenhum problema.
Maravilha. Aí, gente, fica a dica. Depois de nós vamos compartilhar aqui os contatos do professor Josimar.
Cada professor tem que buscar uma alternativa para tornar interessante.
E até adaptar, né? Às vezes a sua carta, eu não vou usar ela exatamente como você fez, mas eu adapto a minha realidade e...
E fazer um jogo parecido, uma atividade.
Maravilha. Muito obrigada pelo compartilhamento. Agora, professor, nós temos aqui algumas palavras-chave que nós... lançamos e o entrevistado diz o que, que vem na cabeça, o que, que essas palavras trazem da realidade educacional. Então, vamos lá?
Sim.
Conteúdo programático.
Olha, Rosi, a Secretaria de Estado de Educação, ela manda um documento com as diretrizes, com todas as disciplinas que têm que ser ensinadas os conteúdos. Só que tem uma supervisora que é muito boa, que ela me deixa ficar à vontade.
Ah, que bom.
Vem uma diretriz, por exemplo, ensinar vírus e bactérias, né? Eles falam, tem que ensinar vírus e bactérias. Mas fica a meu caso, a meu cargo, criar uma alternativa. Então, acho muito interessante. Tem um conteúdo-chave, mas que não me obriga a seguir uma regra certinha.
Entendi.
Então, tem a liberdade de criar uma alternativa para ensinar aquele conteúdo.
Que ótimo, que ótimo. E assim você vai caminhando com um pouco mais de autonomia, se podemos dizer assim,
certeza.
Livro didático, professor.
Bom, Rosinha, o livro didático é o seguinte. Hoje, eles estão bastante contextualizados. Não é igual na minha época, 20, 25 anos atrás, que era coisa mecânica, né? Hoje, por exemplo, você tem um livro didático falando sobre célula e automaticamente ele já abre um adendo falando sobre câncer, sobre AIDS, sobre alimentos que não podem ser consumidos, né? E a pessoa percebe. E se ela comer um determinado alimento, ele vai interagir na divisão da célula, gerar um câncer, uma doença que vai atacar o sistema digestivo, a pele e todos os órgãos. Então, são literaturas bastante contextualizadas com a vida do aluno, né?
Que bom, que bom.
Porque às vezes um aluno, por exemplo, um jovem adolescente, ele sai, ele vai beber um refrigerante, ele vai tomar uma bebida alcoólica, vai entrar num restaurante de fast food, né? E ele precisa entender que tudo que ele come vai interferir na reprodução das células. Né? Então, os livros hoje são bastante contextualizados e melhores que antigamente.
E você usa muito livro didático? Os alunos todos têm? Ou...
Tudo tem.
Todos têm um livro mesmo?
Os dados servem para todos eles.
Maravilha. Muito bom, muito bom. E nosso terceiro, nossa terceira palavra-chave aqui é Base Nacional Curricular.
É a tal BNCC.
Tal
BNCC, né?
Eu costumo falar... Lâmia ou Odeie.
Exatamente. Bom, Rosi, o governo federal, o Ministério da Educação, eles lançam diretrizes sobre o que deve ser ensinado em todas as escolas, tanto da rede pública ou da rede particular, né? Mas acho que não há um segmento correto, nem todas as escolas seguem certinho. Porque às vezes a BNCC, ela define que uma aula tem que ter uma atividade prática. E nem sempre uma escola tem um laboratório legal para desenvolver aquilo. E nem sempre um professor disposto a investir naquela aula.
Sim.
Às vezes o professor chega na sala e fala, né? Um vírus é isso, isso, isso. Mas ele não procura imagens, não procura vídeos. E a BNCC define que o professor tem que estender isso. E nem sempre o professor está à disposição de fazer isso, ou a escola não dispõe de recursos para poder aplicar. Então a BNCC praticamente existe só no papel. Nem todas as instituições cedem.
Essa é a realidade.
E uma coisa que nem todo mundo sabe, que ela não é uma coisa seguida só pela escola pública. A particular também tem a obrigação de seguir.
Sim.
Né? Para que chegue no Enem vestibulares, o aluno tenha condições de disputar em ordem de igualdade.
E isso não é um agravante, assim? Porque se eu não sigo, eu estou tirando do meu aluno um conteúdo ou uma habilidade, competência que pode ser prejudicial para ele.
Exatamente, muito agravante.
Muito sério.
Bastante.
Temos que pensar com muito carinho. Eu acho que, na verdade, faltou um pouco de diálogo, eu acho, né? É achismo, mas entre a secretaria, né, o governo e os professores. Quem
os tá professores nessa... e amigos meus reclamam que foi uma coisa construída sem a participação dos professores.
Parece que houve uma consulta, mas não foi uma coisa assim profunda, né?
Exatamente.
Saber exatamente como, e depois assim, como que ia acontecer, e depois o treinamento de como eu vou usar.
Exatamente.
Né? Porque se eu estou lá na sala de aula e eu tenho milhões de funções e todo mundo tem, né? Como é que eu vou me adaptar à BNCC? Eu acho que faltou um pouco desse diálogo.
Faltou de pauta de aula.
Mas vamos lá, Josimar. A gente que está em sala de aula tem a obrigação, né, ou a função, digamos assim, de formar esses pequenos seres humanos que estão aí, né, no nosso dia a dia. Os nossos alunos são de cidadãos em formação. Como é que você lida com a pressão de auxiliar na formação desses seres humanos diversos que passam na sua sala de aula?
Bom, Rosia, a realidade da sala de aula hoje, né, os alunos da geração pós-2000, está bem diferente do antigamente, né? Hoje em dia, você pega alunos que já vêm com questões de casa, questões domésticas, né? Vêm com problemas pessoais. E o professor, ele não é só o professor. Eu faço papel de pai, papel de amigo, né? Então, além do papel de ensinar, de educador, eu também tenho que ser muito mais além que isso, né? Então, além dessa formação, dessa pressão, do meu conteúdo que eu tenho que ensinar, eu tenho que saber lidar com isso, com os conflitos dos alunos. A supervisora pede todos os dias, né, que a gente seja mais que o professor, que tem que intervir. Então está sendo um desafio muito, assim, né?
Muito grande.
É.
E uma imensa responsabilidade.
Exatamente. Né? Eu, quando fiz as matérias de licenciatura na FAE, não imaginava que ia encontrar.
A realidade não está nos livros.
Exatamente, né? A gente aprende uma coisa na teoria e só na prática é que a gente entende realmente o que tem que ser feito. Eu não sou apenas professor. Eu sou pai, eu sou amigo, eu sou conselheiro.
Não, mas que bom que eles podem encontrar, porque acho que o professor de biologia, eu brinco que o professor de biologia perde para o de educação física, eu já falei isso em alguns eventos. Porque de educação física leva eles para a quadra, né? Leva eles para o campo, aí eles acham o máximo. Mas nós temos, assim, talvez até por ensinar sobre vida, né? A gente acaba se tornando muito próximo dos meninos e eles acabam criando essa ligação empática, né, com o professor. Isso é muito importante, porque eles precisam, muitas vezes, e é ali que eles vão encontrar, né?
Pois é, nas turmas que eu dou aula do nono ano, tem aluno que tem filho de pai drogado, pai detento, né, mãe e pai preso, ou que mora com a avó.
Sim.
Não tem a presença de um pai e de uma mãe. Não que a avó, os avós não sejam importantes, mas pai e mãe...
Não tem muito jeito, né? E essas famílias diversas, né? São importantíssimas, né? Você vê ali que tem uma mãe, às vezes uma tia, uma madrinha, um padrinho, acolhendo a criança e a gente tem que estar junto, né? A família Doriana, né? A família de Margarina não está presente em todos os lares, não. Importante você ter falado.
Dos anos 90.
Não sei, eu acho que as famílias diferentes já existiam. A gente é que desenhava, né? A família, papai e mamãe. A família da cartilha. Isso. Papai, mamãe, o filho menino mais velho, a menina, caçulinha e o cachorrinho.
Isso.
Essa é a família Doriana.
Tem que ter muita paciência mesmo, muita.
E a gente não tem nem essa formação,
você
né?
Eu mesmo não tem. A gente mesmo não tem essa. Nós não viemos dessa geração.
Não.
É muito diferente.
E nós não temos a formação. Acho que a gente atua, né? Você está dizendo que você é pai, que você é amigo, mas a sua atuação é intuitiva.
Eu venho de um contexto totalmente diferente.
Pois é.
Eu, graças a Deus, tive pai e mãe. Nenhum dos dois era envolvido em conflitos.
Que ótimo aí, ó. Perfeito.
Né? Então, estou aprendendo demais. Demais.
E haja jogo de cintura, né? Não.
O que eu aprendi na FAI, não que seja descartando.
Sim.
Mas só na prática mesmo que eu vi. O que a Pauleira, como o vice-diretor da minha escola, fala.
E o Josimar mudou muito?
Mudou bastante.
Que bom.
Aí que você conheceu lá nas aulas de anatomia vegetal, bem diferente, hum?
É, a sala de aula. A escola é uma escola. Não só para os meninos, para a gente também, né? Maravilha, professora. Então vamos aqui para o nosso bate-bola final, que nem considero um bate-bola final, porque ele também rende ótimos papos e ótimas dicas aqui no Encanta Prof. Conta para a gente uma personalidade inspiradora.
Eu acho que de qualquer estudante de biologia, a principal personalidade é o Davi. Ah, né? Ele não está aí mais, né? Não é uma pessoa presente no nosso cotidiano, mas todo mundo que entra no curso de biologia logo pensa nele.
Começa a conhecer as teorias.
Vários documentos, PDFs.
Maravilha.
Que falam sobre ele.
Super. E um livro?
Bom, um livro importante que eu queria compartilhar com você. Eu estou lendo ele nesse
momento. Você vai tirar da mala, gente? Vocês estão ouvindo o barulhinho que ele não podia fazer, porque ele está fazendo barulho dos zíperes. Tudo sair de gravação. Mas ele vai tirar o livro da maleta.
Muito importante, que eu acho que qualquer cidadão brasileiro deveria conhecer. Se chama Como as Democracias Morrem.
Eu já li Como as Democracias
Morrem. Dois cientistas políticos, professores de Harvard. Livro belíssimo. Conheci ali há poucos dias, né? Ainda não posso falar muita coisa, mas o que eu li do prefácio e da introdução dele, ele fala sobre as democracias que foram destruídas, de chefes ditados que foram, né, epitimados, entre aspas, falando.
E é isso aí.
É uma leitura enriquecedora.
E qualquer semelhança com a nossa realidade não é com isso.
Não precisa nem falar o exemplo.
Não precisa.
Então eu adquiri ele, na verdade não adquiri, né? Eu tirei a cópia porque o livro é muito caro, mas
entendi.
Eu estou tirando café por capítulo e vou ler todos.
Leia, é uma leitura muito boa. Como as Democracias Morrem, Steven Levitsky e Daniel Ziblatt.
Dois professores de Harvard.
Dois professores de ciência política de Harvard. Maravilha. E agora, sua melhor memória em sala de aula?
Bom, memória em sala de aula com o professor, com o graduando.
Pode ser todas elas. Vamos lá, como professor.
Como professor, foi um dia que eu cheguei lá no estado, na rede estadual, e fui bem recebido. Eu imaginei que seria diferente, como eu estou substituindo uma pessoa, uma professora efetiva do cargo lá concursada, ela tem tratamento médico. Eu imaginei que eu não seria bem recebido, né? Muito pelo contrário, os meninos receberam muito bem. Eles já estavam há 2 meses sem aula de biologia, né? E eu cheguei lá, joguei as cartas na mesa e estou até hoje.
Foi acolhido.
Exatamente.
Eu tenho um compadre também que acabou de tomar posse num cargo na prefeitura e do Rio de Janeiro, né? Não aqui. E ele está assim, felicíssimo, porque ele foi extremamente bem acolhido na escola. E ele também chegou no meio do ano, chegou agora, né? Os alunos sem aula de geografia. E ele chegou e todo mundo fez festa, né? Que bom, agora a gente tem um professor de geografia. Então, eu também sempre fui muito bem acolhida. Eu dei aula no estado, né? Sempre fui muito bem acolhida. Foi muito bacana. Memória de graduação, então? Você falou de professor, de aluno, de graduação. Qual que vem primeiro aí?
Bom, a primeira, a memória que eu tenho na aula de graduação, no curso da UFMG, foi o primeiro seminário que eu apresentei, né? Que foi um desastre.
Ali não estava nascendo o professor Josimar.
Ah, isso. Foi o professor Fernando, de sistemática, que infelizmente já faleceu, né?
É, nos deixou.
Exatamente. Foi o primeiro seminário que eu apresentei sobre grupos, classificação de grupos. E a metade da turma não foi bem, né? Então ele imaginava que eu chegaria na graduação e já daria esse bola fora, né? Mas foi tudo bem, eu fui aprovado na disciplina.
Pronto.
Né?
E tirou algum proveito daquela experiência negativa.
Exatamente.
Com certeza.
Depois eu apresentei mais uma montanha de seminários.
E não foi tão, não foi tão trágico quanto trágico.
E teve mais uma memória, não? Eram essas duas somente. Da graduação e como professor, como aluno e como professor, né? Maravilha. Seu sonho, Josenar?
Precisa falar? Que o professor seja mais valorizado.
Pois é. O que, que a gente precisa fazer
todos
para viver mais valorizado?
Ah, o que precisa fazer é acreditar que vai vir um governo que vai dar essa valorização.
É acreditar no poder do voto.
Exatamente.
E escolher muito bem os candidatos.
É o que nem todo mundo sabe fazer.
É, contar para as pessoas que esse voto é muito importante.
Isso.
Né? Dizem que nós somos... Como é que é? Que nós estamos, em vez de ensinar biologia, nós estamos ensinando ideologias, estamos fazendo a cabeça dos alunos. Nem lembro os termos, nem quero usar os termos, né?
E assim...
Eu falei, nossa, se nós tivéssemos esse poder, só elegeríamos os nossos candidatos. Né?
Pois é, e assim, uma coisa que eu ouço, a pergunta que eu ouço todos os dias, por que, que você decidiu a licenciatura? Porque apesar de todos os problemas, eu pedi o melhor.
Com certeza, com certeza.
Eu não estou recebendo um salário milionário. Mas eu sou apaixonado pelo que eu faço.
Que bom.
Isso conta muito, 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 muito. E eu tenho muita esperança de um dia melhor.
Vai melhorar. Vai melhorar. A gente tem que acreditar.
Seja.
Seguir fazendo um bom trabalho, né? E a educação tem jeito.
Sim.
E é o jeito.
E é o jeito. Vai melhorar tudo.
Para melhorar tudo. Porque o que interessa, desde que eu estava lá na escolinha, as primeiras aulas de história, né, de ciências humanas, ali os professores falavam, é um projeto de poder deixar a população ignorante. Né? Eu era criança, eu me lembro dos professores falando isso. E aí, quando a gente chega na escola, quando você vira professor, você fala, não, eu vou fazer diferente, eu vou levar cultura para os meus alunos, eu vou levar, né, eles começarem... Porque, na verdade, o que a gente quer é que eles tenham um pensamento crítico, não é isso?
Exatamente.
Consigam discernir o certo do errado, né? O bom do mal. É isso que a gente precisa. Mas vamos lá, mas vamos lá. Professor é a solução. Mas nem só de trabalho vivemos, né, professor Josimar? Qual que é a sua opção de lazer?
Leitura, né? Uhum. Como informei agora há pouco do livro que eu estou lendo, das democracias, e também ouvir música. Curto muito, né? É até interessante falar que às vezes eu chego em um grupo de alunos adolescentes e eu falo que eu ouço CD. Todos ficam admirados.
O que é isso, professor? Eles sabem o que é o CD.
Eu tenho até hoje uma parede de vinil, minha vitrola,
olha,
minha parede de CD.
Que beleza.
Eles ficam admirados.
Que são.
Que né? Porque hoje em dia é aquela praticidade. Você chega...
Celular,
Bluetooth, o aparelho de som, a caixa de som. Não é nem o aparelho, a caixa. Uhum. Ele identifica o sinal
e pronto.
E você ouve do YouTube qualquer música. Não, mas eu prefiro a moda antiga. Tenho meus CDs.
Que ótimo. E qual que é o seu ritmo predileto?
Pop rock.
Ah,
nacional.
Nacional, muito bom. Isso é muito do... Isso é muito da minha juventude, sabe? A gente, assim, anos 1980, era quando o pop rock bombou, né? No Brasil.
Isso.
E aí a gente ouvia muito, muito, muito. Era praticamente o que a gente ouvia todo dia, toda hora.
E é justamente as bandas dessa época que eu curto mais.
Legal,
né?
Legal.
Inclusive, nesse final de semana, né? Uma pessoa parentou. Você acredita?
Acredito.
Parentou.
E teve celebração ao som de pop rock?
Em casa mesmo, tranquilo, aquele vinho de leve, né?
Precisa muito mais, não? É, tá bom. Tá bom demais. E aí, Josimar, agora para a gente fechar de verdade, conta para a gente o que te encanta na docência.
É justamente saber que eu estou plantando o futuro. Inclusive, eu achei uma charge na internet essa semana muito interessante de um professor, uma fileira de alunos passando na frente dele com as cabeças abertas. Ele jogando com adubo e semente e o próximo aluno que saía da fila nascia uma flor.
Olha, eu vi essa charge bonitinha.
Então,
né?
É a esperança que eu tenho. Acho que esteja plantando o futuro. Né? Porque não adianta eu ficar em sala de aula falando, 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 só não vou criar a mente pensante de amanhã. Então, a minha esperança é essa.
É isso, eu acho que a gente precisa, o meu sonho, eu vou contar o meu sonho, né? Porque eu nunca sou entrevistada, então eu tenho que falar no meio de vocês. O meu sonho é ver as crianças, encontrar mais e mais crianças e adolescentes e jovens descobrindo o prazer de aprender. Sabe, eu tenho dito isso. Durma melhor do que você acordou. Se você aprender uma coisa diferente por dia, você já está crescendo. É essa florzinha, né, que tem na chave saindo da cabeça, assim.
E só de saber que eu fiz isso...
Que você contribuiu. É, que você atuou, é super.
Que ele saiu da sala melhor do que ele entrou.
Não é? Maravilha. Ó, professor, muitíssimo obrigada. O microfone está aberto, se você quiser deixar alguma mensagem final, se despedir do nosso público.
Bom, eu queria, então, deixar uma mensagem, né, para quem pensa em ser professor, que faça, que é uma carreira gratificante. O salário, né, como eu disse agora há pouco, não é aquelas coisas, mas só de saber que você está ajudando alguém a ser uma pessoa melhor é muito gratificante. Eu me sinto maravilhosamente assim.
Que bom, que bom. Eu também acho muito bacana. É uma carreira que a gente constrói, sabe? E a gente vai construindo.
Então, se você tem vontade, não deixe passar. Seja professor.
Não desista.
Exatamente.
É isso aí. Muito bem, pessoal. Este episódio teve a participação de Josimar Costa como entrevistado, eu, Rosi Isaías, como entrevistadora. A edição de áudio foi realizada por mim e pela Juliana Magno. O CRBio 04 agradece sua audiência e aproveita a oportunidade para convidá-los a visitar o site do Conselho. Lá você vai encontrar dicas profissionais, concursos, eventos que estão acontecendo na área da biologia. Um abraço.